natureza com clareza.
Se a víbora ouvisse e o licranço visse, não havia quem existisse. Ou mordedura de licranço não tem cura nem descanso. Ou outras variações deste último provérbio espelham bem o juízo que o saber popular faz em relação ao licranço, um pequeno réptil com forma de cobra. E que fundamento tem este saber popular? O meu nome é Raquel Ribeiro. Trabalho no Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, no Departamento de Comunicação e no Serviço Educativo. E este é o primeiro episódio de uma série de podcasts dedicados a desmistificar ideias pré-concebidas e crenças relacionadas com a biodiversidade. Então, voltando ao licranço. Primeiro, o que é um licranço? Deixem-me começar por partilhar como tomei contacto com esta espécie animal. Eu, apesar de desde miúda querer ser bióloga e de ter tido sempre um grande fascínio por répteis, só soube da existência de licranços nas aulas de zoologia na universidade, a olhar para exemplares descolorados em frascos de formol. Pareceu-me um ser mitológico, digno de um museu de aberrações. Aprendi na altura que era um réptil, bastante comum na região noroeste do nosso país, estando ausente no sul e interior, que apesar do aspecto serpentiforme, ou seja, com forma alongada e ausência total de patas, era um lagarto. Admito que não me lembro de muitas mais coisas das aulas de zoologia, mas da aula do licranço nunca me esqueci. Também me lembro bem da primeira vez que vi um licranço vivo e por ter feito muito trabalho de campo na área da herpetologia, área da zoologia que se dedica aos estudos dos répteis e dos anfíbios, já tive a felicidade de ver, e admito mexer, em centenas de licranços. Não porque seja super corajosa ou particularmente hábil a manipular animais supostamente perigosos, mas antes pela simples razão de se tratar de animais tranquilos, que reagem sem agressividade à manipulação e nunca, repito, nunca tentam morder. E porque são animais fascinantes. Com escamas muito lisas, apresentam bonitos reflexos metálicos, havendo até quem lhes chame cobras de vidro. Os machos e as fêmeas têm padrões de coloração diferentes, permitindo a sua distinção de forma imediata. E ao contrário da maioria dos répteis, as fêmeas não depositam ovos, retendo-os no seu ventre e parindo bebés licranços totalmente autónomos. Alimentam-se de pequenos insetos e outros invertebrados, tendo preferência por presas com movimentos lentos, como caracóis, lesmas e minhocas, que capturam abocanhando-as com as suas fortes mandíbulas, mas não produzindo qualquer veneno. Assim sendo, voltando ao mito dos licranços serem animais extremamente venenosos e perigosos para o ser humano, resumindo e concluindo, não tem ponta de verdade. A juntar ao seu papel ecológico de animal em posição intermédia na cadeia trófica, ou seja, alimentando-se de vários animais de pequenas dimensões e servindo de alimento a animais que precisam de presas maiores, como aves, cobras e alguns mamíferos, é sim um grande aliado nas hortas, onde contribui para controlar as populações de caracóis e lesmas, que são frequentemente problemáticas na produção de hortícolas. E então, digam todos comigo, os licranços são nossos amigos. Ou então, mordedura de licranço não dá à lesma descanso. Ou mesmo, onde a víbora ouvir e o licranço vir, não há rato ou caracol que impeça a horta de florir.